Audiobook grátis apresenta. Vejo-a assomar a porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante uns 10 segundos, sem ânimo de entrar, ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama, onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que nos não víamos, se eu via agora não qual era, mas qual fora, quais fôramos ambos, porque um Ezechias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias, se este punhado de pó, que a morte ia espalhar na eternidade do nada, pôde mais do que tempo, que é o ministro da morte. Nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade. Creiam-me, o menos mal é recordar, ninguém se fia da felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim, então talvez se pode gozar deveras, porque entre uma e outra dessas duas ilusões, melhor é a que se gosta, sem doer. Não durou muito a evocação, a realidade dominou logo o presente e expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília chamava-se Virgília, entrou na alcova, firme, com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito, que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver aviação férrea, nada mais interessante para um moribundo. Saiu Virgília, deixou-se estar de pé durante algum tempo, ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali, 20 anos depois havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados dela, não sei se em igual dose, mas enfim saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal, estava menos magra do que quando a vi, pela última vez, numa festa de São João, na Tijucaí, porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se de alguns fios de prata. Anda visitando os defuntos? Disse-lhe eu. Ora, defuntos. Respondeu Virgília com um muxoxo. E depois de me apertar as mãos, ando a ver se põem os vádios para a rua. Não tinha a caricia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se. Eu estava só, em casa, com um simples enfermeiro podíamos falar um ao outro, sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça, com um certo travo de má língua, que era o sal da palestra. Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não deixava nada. Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília um tanto zangada. Olhe que eu não volto mais. Morrer. Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. E vendo o relógio. Jesus. São 3 horas. Vou-me embora. Já. Já virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, retorquiu o doente a um solteirão, e a casa não tem senhoras. Sua mana? Há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade. Estou velha. Ninguém mais repara em mim. Mas, para cortar dúvidas, virei com o Nhunhô. Nhunhô era um bacharel, único filho de seu casamento, que, na idade de 5 anos, fora cômplice inconsciente de nossos amores. Vieram juntos, 2 dias depois, e confesso que, ao vê-los ali, na minha alcova, fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho. Nhunhô, não repares nosso grande manhoso que aí está, não quer falar para fazer crer que está à morte. Sorriu o filho, eu creio que também sorri, e tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha, tinha o aspecto das vidas imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada, uma igualdade de palavra e de espírito, uma dominação sobre si mesma, que pareciam e talvez fossem raras. como tocássemos, casualmente, nos amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, via falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás sua amiga e o filho sentia-se satisfeito, ouvindo aquela palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões, se Buffon tivesse nascido gavião. Era o meu delírio que começava.